Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia. Estás a dançar a música do genérico?
Eu não resisto a esta música do genérico. Por, sei lá, já ouvimos isto 55 mil vezes, não é? Mas eu não resisto.
Pronto, solta o beat.
É muito elétrica.
Solta o beat.
Está muito elétrica hoje. Deve ser porque estou constipada, não é?
É, estás um bocadinho. Pronto,
deve ser da medicação que estou a fazer.
Pá, está-te a soltar.
Então, para quem nos está a ouvir, boa tarde. Espero que todos aqueles que estão por aí a ouvir-nos estejam bem nesta tarde de terça-feira de hoje, dia
25 de fevereiro. De março, desculpa. 25 de fevereiro também foi uma terça.
Março, pois, mas não era essa.
Não.
Esta é outra terça.
É
do 25.
É o 25 de março.
Então, se que alguém não tenha reconhecido a voz porque está alterada, porque estou constipada, eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E então, hoje vamos estar consigo durante esta hora e meia, como disse a Luísa, e a falar-vos sobre uma data muito importante, os 190 anos do Conservatório de Música de Lisboa, onde estivemos a semana passada à conversa com o diretor, com alunos, com a professora.
É verdade, mas ainda vamos dar-vos algumas informações sobre as 48 horas a nadar por ti, 2025, que é uma iniciativa que a Junta de Freguesia de Belém promove em parceria com a CPCJ, Lisboa Ocidental, para nos relembrar e alertar, na mesma também, a importância da prevenção dos maus-tratos a crianças e jovens.
Então, Luísa, começando já pelas 48 horas a nadar por ti, a iniciativa que irá decorrer entre 4 e 6 de abril nas piscinas do Restelo e que já vai na 6ª edição.
É verdade.
Fomos ouvir o nosso colega Bruno, foi ou não foi?
É isso mesmo, e ele tem algumas informações para partilhar connosco sobre as 48 horas a nadar por ti deste ano. Ora, vamos ouvi-lo.
Olá, boa tarde. O meu nome é Bruno Carril, sou assistente social da Junta de Freguesia de Belém e venho apresentar a iniciativa da Junta de Freguesia de Belém em parceria com a Comissão de Crianças e Jovens em Risco, de Lisboa Ocidental, designada de 48 horas a nadar por ti, 6ª edição, que irá decorrer das 10 da manhã de dia 4 às 10 da manhã de dia 6 de abril de 2025. De momento, contamos com mais de 250 inscrições e contamos com a presença de cerca de 450 pessoas no dia do evento. Contamos também com a colaboração e presença dos nossos parceiros locais e instituições. Inscrevam-se e venham nadar connosco por uma boa causa. Muito obrigado. Some nights I stay up, cashing in my padlock. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like the swan, so come on. Oh, come on. The calm she call off. Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible lies.
Então, agora que ouvimos já aqui uma musiquinha muito boa, como de costume, nós ouvimos o Bruno a falar sobre as 48 horas a nadar por ti de edição deste ano e vamos então agora falar sobre o aniversário do Conservatório de Música de Lisboa. E 190 anos é muita história, não é?
É mesmo, e isso está bem patente.
Eu concordo. Aliás, o programa para assinalar estes 190 anos, que decorre, ou está a decorrer entre, ou decorreu, aliás, entre 20 e 23 de março, foi muito interessante.
É verdade, e dá-nos a conhecer o trabalho desenvolvido nesta Escola Artística de Música que está instalada mesmo aqui na nossa freguesia, na Rua Alexandre Sá Pinto.
Sim, é verdade, o programa é muito interessante, é super interessante, diria eu. E sabias que no dia 21... A Rádio Freguesia de Belém esteve com o estúdio móvel na Escola Artística do Conservatório, num laboratório de rádio com os alunos, sabias?
Ah, pois sabia, claro, porque nós estivemos lá.
Pois foi. Aquelas perguntas de retórica, mas também que serve para...
informar.
Isso mesmo, quem nos está a ouvir. Então, como nós já vos dissemos antes, estivemos lá à conversa com várias pessoas, fomos falar com... diz lá com quem.
Olha, fomos falar primeiro com os alunos, foram quatro alunos, foi o João, a Ana Rita, o Silvestre e o Caleb. Depois falámos com a professora Catarina Santos e, por fim, acabámos a falar com o senhor diretor, que se chama Cândido Fernandes.
Exato. Nós agora vamos pôr aqui mais um separador, que eu gosto.
Gostas dos separadores?
Gosto dos separadores. E logo a seguir vamos então revelar tudo aquilo que conseguimos apurar.
Eu e a Fátima já estamos aqui. Onde, Fátima, diz lá aos nossos ouvintes?
Então, estamos aqui já no Conservatório de Música de Lisboa e estamos aqui para entrevistar quatro alunos. Uma rapariga, três rapazes, não é?
Sim, vamos começar com os alunos, depois devemos passar a professores, não é?
É verdade, depois devemos falar também com o diretor. Não sei se será por esta ordem, que, mas enfim, este é o nosso plano.
O nosso plano.
Mas já
e
agora para... vamos falar com estes quatro alunos.
Exatamente, vamos começar por eles. E vamos começar, como temos três rapazes e uma rapariga, vamos começar pela rapariga, porque os rapazes são sempre cavalheiros e por isso deixam começar pela rapariga. Olá, Ana Rita.
Olá.
Tu estás aqui nesta escola há quanto tempo?
Estou há 8 anos. Comecei no Polo de Seixal, um dos polos do conservatório, e passei para cá 2 anos depois, ou seja, no 7º ano passei para cá. Estou agora a terminar o 8º ano e fazem 8 anos que estou na escola.
E qual é o instrumento que tu tocas?
Toco saxofone.
E o que é que te levou a vir para esta escola? Era um gosto que já tinhas há muito tempo?
Sim, sempre tive o gosto pela música, sempre ouvi muita música em casa. Na altura comecei com violino, entretanto fui fazer as aulas abertas no conservatório e decidi trocar então para o saxofone e então continuar.
E é para manter?
Sim, é para manter.
Já não regressas ao violino?
Não, já não.
É um instrumento difícil, consideras difícil?
Todos os instrumentos são difíceis, mas sim, considero-se um instrumento difícil.
E tu pretendes continuar este ensino da música? É isto que tu queres fazer para a tua carreira futura ou é para conciliar com outra coisa qualquer?
Não, pretendo continuar a estudar para seguir como instrumentista mesmo.
Muito bem.
Muito, muito interessante. E é comum haver muitas raparigas saxofonistas?
Não sei. Eu, por acaso, acho que não tenho tido muita sorte com isso, mas há, sim, há algumas, sim.
Mas não muitas. Não muitas. Ou não?
É isso, eu não tenho tido sorte nisso, não tenho muitas raparigas saxofonistas na classe. Aliás, eu sou a única rapariga saxofonista na classe, sim.
Porquê que escolheste o saxofone?
Não sei, foi um gosto, assim, foi amor à primeira vista.
Okay. Foi um amor à primeira vista, entre o saxofone e tu.
Exato, sim.
E era uma... Tu há pouco falaste que sempre tiveste gosto pela música, ouvias música em casa, mas na tua família havia alguém ligado à música ou não?
Não, os meus pais sempre foram interessados por música, mas nunca estudaram a música. Eram só admiradores, pronto.
Eram só ouvintes.
Exato.
E o que é que eles disseram de repente, tu te interessares por uma via profissional na música e com saxofone?
Eles sempre apoiaram, sempre gostaram e acharam muito interessante a ideia de estudar música, sim. Porque era algo que eles gostavam, portanto, foi aceito.
Muito bem, obrigada Ana Rita. Vamos passar aqui então ao João, não é? Olá João.
Olá.
Tu estás há quanto tempo aqui nesta escola?
Eu estudo no Conservatório Nacional há cerca de 6 anos, portanto, desde 2018, 6, 7 anos já. E... Antes disso, estudava numa instituição à parte, numa escola de música de um quartel dos bombeiros, há mais já cerca de 9 anos.
Em que quartel dos bombeiros?
Da Póvoa de Santeria.
Ah, tem lá um ensino também, de música?
Sim, senhora, tem lá uma banda, que é para isso que serve a escola, para introduzir o gosto musical e conseguir então recolher pessoas para a banda. Que entretanto eu aproveitei e segui para o conservatório.
E o que é que tocavas nessa banda? Que instrumento?
Foi o saxofone.
Que é o que tocas agora?
Exatamente. Desde pequenino que o meu pai punha-me sempre a ouvir era o Bruce Springsteen. E era o saxofone. Eu ouvia, ficava uau. Pronto, então desde pequenino que foi sempre, o saxofone, comecei e foi isso, desde então.
Portanto, não houve dúvida na escolha do instrumento?
Absolutamente nenhuma.
E vais continuar, profissional?
Tenho intenções de continuar, conseguir entrar à universidade e me candidatar a várias outras universidades e então acabar o curso como músico.
Muito bem, João, e também foi assim um gosto que tu já disseste que tiveste desde pequenino. E os teus pais, também tinhas alguém na família ou alguém que gostasse música ou que estudasse música?
Sim, o meu pai, quando eu nasci, começou a aprender guitarra elétrica e ele toca desde então, ainda hoje faz concertos e assim. Mas quem, pronto, foi ele que me abriu assim o caminho à música. Mas eu, depois de eu ter entrado no conservatório, vieram os meus irmãos atrás. E a minha mãe começou a aprender a bateria também. Então, e depois o meu tio e o meu avô também estão envolvidos na música. É uma família de músicos.
Era isso que eu ia dizer. Então é uma família de músicos. Só vocês já podem formar a vossa banda.
Sim, já pensávamos nisso também, para fazer uns trocos de vez em quando dá jeito.
É verdade.
Isso é muito engraçado, não é muito comum.
De vez em quando é normal os pais, mas sim, a maior parte da família, a maioria da família ser música não é a coisa mais comum que se encontra.
Muito bem, obrigada João. E agora uma pergunta para os dois, Ana Rita e João. Quero que me digam qual é o vosso saxofonista preferido, Ana Rita.
Vários, mas assim, ultimamente o que eu tenho mais ouvido É o Timothy McAllister.
Muito bem, e tu, João, é o mesmo?
Também é uma questão de vários, acho que há muitos que eu gosto muito, mas o meu favorito, que eu ouço muito e adoro mesmo ouvir, é o Valentin Kovalev.
Muito bem, pronto. Para mim e para a Fátima estes nomes são um bocadinho chinês, não é?
Pois, mas pronto.
Mas vamos pesquisar.
Mas se calhar para quem nos está a ouvir não é.
Exato. Não, é? Exato. Não, eu gosto de música, mas às vezes não identifico nomes. Mas pronto.
Thank you.
agora vamos continuar aqui com o Silvestre e com o Caleb, não é?
Se calhar queres perguntar já quais são os preferidos, músicos preferidos deles?
Não, primeiro vou dizer olá.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Ah, temos que ser educadas.
E acho muito bem, és sempre tu a mais educada, a mais bem educada, quero dizer. Tu é que lembras sempre destas coisas.
Pois, pois.
Assim,
então vamos lá saber que instrumentos é que o Silvestre e o Caleb tocam. Silvestre?
Toco bateria.
Toco piano.
Portanto, bateria e piano. Também gosto dos dois. Piano já toquei. E agora vamos saber convosco também. Podemos começar aqui pelo Silvestre. Silvestre, como é que surgiu esta ideia e como é que surgiu esta vontade de vir para o conservatório?
Eu desde pequeno que sempre gostei de batucar.
Os vizinhos se calhar é que não gostavam.
Pois, e ainda hoje em dia não gostam. Depois no quinto ano comecei a tocar percussão clássica noutra escola, na Academia dos Amadores de Música. Estudei 5 anos e depois no décimo ano vim para o conservatório estudar jazz, bateria.
Muito bem, portanto, este pequenino que já batucavas em cima dos bancos, de...
Nelas, tudo e mais alguma coisa.
E hoje?
Hoje já não é nas panelas.
Não tenho a bateria.
Não, mas quem sabe, se não tiver uma bateria...
Se baterem assim umas vontades, é o que me aparecerá à frente.
Estás no ensino, tu disseste, profissional.
Profissional, sim, no curso de profissional de instrumentista de jazz.
E é isto que tu queres seguir?
Em princípio, sim. Vou fazer agora provas para o ensino superior e é ver como é que isso se desenrola.
Tens músicos na família também?
Por acaso não. A minha mãe estudou violoncelo durante uns tempos, mas nunca assim nada de profissional. Por isso sim, sou o único músico da família.
Mas enfim, a tua mãe já tinha gosto por música?
Sim, ou seja, pronto, a minha família estão todos ligados à arte de uma certa forma. E sempre gostaram muito de música e sempre ouvimos muito tipos, vários tipos de música, e pronto, acho que é daí que eu recebi o meu amor à música.
E muito bem. E estás a gostar de estar aqui nesta escola?
Sim, não...
É exigente?
Claro, não é isto não é pera doce, mas não me queixo.
Muito bem, obrigada, Silvestre. Vamos passar aqui ao Caleb. Caleb, tu tocas piano, certo?
Sim.
Sempre foi um instrumento que veio com esse gosto desde pequenino ou foi uma coisa que adquiriste?
Desde pequenino. Não foi o primeiro, mas foi desde os 6 anos.
Qual foi o primeiro?
Comecei a bateria aos 4.
Aos 4 anos?
Imagina como era lá em casa.
Não, fazia os brinquedos, os caminhões de bombeiros, metia aquilo tudo esticado, os pratos eram as escadas, aquilo era o que havia.
Muito bem. E depois foste para o piano?
Fui para o piano, entrei no conservatório de Ponte Sur aos 6.
Ah, foi em Ponte Sur. Então e depois como é que passaste para aqui?
Ainda dei mais uma volta, depois fui aos 11, fui para Mirandela.
Foste longe?
Sim, fui para uma academia durante 2 anos, mas depois aquilo não funcionou muito bem. Tive um ano a estudar sozinho, ia vendo coisas na internet. E depois entrei nas ProArt, tive 3 anos. E depois vim para cá para baixo. Fiz, é o meu terceiro ano agora aqui no conservatório.
Fizeste testes para ser admitido?
Sim.
Muito bem.
E foram difíceis os testes?
Não, correu bem. Este correu bem.
E agora já tocas muito bem. E é também isto que queres fazer da tua vida?
É, sim.
É tocar piano?
Sim.
Também estás no ensino profissional, certo?
Sim, o terceiro ano.
Terceiro. Tens mais anos ainda? São 4?
Não, são 3 anos e agora é a universidade.
Ah, ok.
Tá, mas já são finalistas, não é?
Sim.
E na tua família? Havia músicos? Há músicos? Não há?
Profissionais não, mas o meu bisavô tocava guitarra portuguesa, o meu pai tocava guitarra acústica.
Adoro guitarra acústica e guitarra portuguesa.
Pronto, o gosto houve sempre em casa, né? Eu comecei desde pequenino. Pronto, mas o piano foi aquele instrumento que me chamou mais a atenção.
Tens um piano em casa, suponho?
Tenho.
Para estudar?
Sim.
E é fácil? Gostas de estudar escalas e essas coisinhas assim mais?
Acho que não sei se a gente gosta de estudar escalas, mas... mas tem que ser.
Exatamente, por isso é que eu perguntei, que eu também testava.
Faz parte, não é?
Olha, Caleb, muito obrigada. Aliás, nós queremos agradecer aos 4 por terem estado aqui connosco e no nosso programa, no Olá Vizinho.
É, e desejar felicidades a todos que consigam alcançar os vossos objetivos. E é muito bom ver estes quatro alunos aqui tão jovens, mas com uns objetivos já tão definidos. E, enfim, a próxima geração está aí para acrescentar muita música.
É verdade, e falta-nos a pergunta final que também fizemos à Ana Rita e ao João.
É verdade, é verdade.
Qual é o vosso, neste caso, o baterista e no caso do Caleb, o pianista preferido?
Acho que vou dizer Marcus Gilmore, que é um baterista de jazz contemporâneo, com um som muito único e reconhecível.
Esse eu conheço por acaso.
Vá lá, não é? Os saxofonistas não. E pianistas?
Sim, há vários, mas para dizer um, posso dizer Corey Henry.
Também conheço.
Boa. Pronto, então ficou 2-2.
Pois ficou 2-2.
Não é mau.
Mas também são instrumentos que eu. Pronto, mas mais identificados comigo, não é?
Pronto. Sim, ok.
Tá bem.
Mas não foi tão mal assim.
Não. Correu tudo muito bem. Correu tudo muito
acho
bem.
Que sim. Não fizemos má figura.
Não, acho que não. E eles são amorosos.
Pois são.
Obrigada por terem estado connosco. E muita sorte.
Então, estamos aqui com a Catarina dos Santos, que é professora aqui nesta escola.
Sim, passamos agora dos alunos para os professores.
Uhum. E nós gostávamos de conhecer a Catarina.
Fala-nos
um
bocadinho
sobre o seu percurso.
Claro, bom, eu nasci no Barreiro, uhum. E vou avançar agora uns anos, e vim estudar para Lisboa, para a Faculdade de Belas Artes, e ao mesmo tempo estudei no Ode Clube, na escola do Ode, portanto, Escola de Jazz Luís Vilas Boas, e daí fui em 2003 para os Estados Unidos e estudei jazz lá também. Fiz a licenciatura em jazz no City College of New York, que era uma escola acessível financeiramente e que tinha professores incríveis. Ron Carter, depois substituiu John Patitucci. A minha professora de canto foi a Sheila Jordan, que é assim um tesourinho da história do jazz. E depois, pronto, também estudei com outros professores fantásticos, menos conhecidos, que estavam nessa universidade. E pronto, estudar em Nova Iorque implica viver a vida de Nova Iorque, trabalhar, porque tinha que trabalhar para pagar
sozinha.
Ah, é? Sim, sim, fui sozinha. E pronto, e desenvolvi quando cheguei aos 3 anos de escola, terminei e pronto, o senhor onde eu trabalhava num café para pagar tudo disse-me: vou-te despedir. Ai. E vais, mas é aproveitar o teu talento e vais dar aulas. E vou-te dar um contacto e dá-me um contacto. E a partir daí comecei a dar aulas, não só. Comecei no Teachers College, através de programas para escolas no Bronx, e depois a partir daí no Harbor Conservatory for the Performing Arts. Ao mesmo tempo, tocava à noite, fazia projetos com outros colegas, fiz parte de algumas bandas e de alguns projetos de jazz, mais jazz brasileiro, que é uma coisa que foi muito desenvolvida também em Nova Iorque, e jazz latino, portanto a ponte entre essas duas. Uhum. E acho que é isso.
E acha que as oportunidades são melhores lá do que cá?
Bom, há muitas, não é? Então tem que se correr muito para as apanhar.
Pois, também há muita procura e
há muita gente à procura destas oportunidades.
Sim, sim,
também,
e há bom, não sei agora, mas há uma grande valorização da música. Mesmo para vos dizer que eu trabalhei com várias instituições que levavam músicas às escolas públicas, ou seja, nós reuníamos com os diretores das escolas, depois fazíamos programas com os professores da sala de aula que nos ia acolher, e trabalhávamos, portanto, desde pre-K, ou seja, desde pré-escolar. Sim. Até ao ensino, portanto ao secundário, não é? E depois variava o tipo de trabalho que tínhamos que fazer com os miúdos e também as propostas de desenvolvimento pedagógico dos professores. Então a música estava sempre associada ou à matemática. Cheguei a fazer música e matemática.
Sim, sempre muito ligar a música às outras disciplinas.
Quantos anos teve fora?
Tive 10 e depois voltei e não consegui voltar. Portanto, eu voltei e vinha com um speed imenso e uma vontade
muito grande. Andamento.
Era, tipo, um andamento, isso é uma expressão muito boa. E dizia a toda a gente: olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Parecia que estava num tipo de, aquele botão do WhatsApp para as pessoas a falar duas vezes a velocidade. Era eu. Então, para as pessoas que estavam cá, não é? E então eu percebi: pronto, vou ter que sair outra vez. E então fui para Londres fazer um mestrado que queria fazer e desenvolver em composição e trabalho de som, portanto, não é engenharia de som, mas sim desenvolvimento do conceito de som, tudo que é síntese de som, etc. E então fiz esse mestrado na Goldsmiths University, que é assim uma escola super experimental, foi fantástico, adorei.
E este gosto pelo jazz vem desde sempre?
Sempre, sim, o meu pai fazia rádio.
Muito bem!
Fez rádio durante, inclusive eu tive um programa de rádio.
Então vamos lá saber essa história. Queremos saber tudo.
Não, foi só por acaso. O meu pai estava lá: olha, põe a miúda a fazer durante a manhã, ajudas e dás-lhe algumas partes para ela falar, explicas o que é que ela tem que dizer e pronto. E ela escolhe umas musiquinhas. Adorei.
Claro.
Era super incrível.
E pode-se dizer qual é a rádio ou não?
Ah, claro. Eu não sei se ainda existe. Eu vivia na Baixa da Banheira, portanto, cresci no Barreiro com os meus avós, depois Baixa da Banheira e Val da Moreira. Portanto, todo aquele enclave, a luz ao afro, agora bastante brasileiro.
Sim.
E basicamente, sim, Rádio Arremesso. que era na Baixa da Banheira.
Ok, sim. Muito bem.
Depois na Moita também, uma rádio também da Moita, Rádio Clube da Moita, acho eu. É isso. Aqui naquela zona.
Se eu lhe pedisse para, numa palavra, descrever a sua experiência nos Estados Unidos, o que é que escolhia?
Vamos considerar não este presidente, não é?
Exato. Não, a sua experiência quando esteve lá, estava... estudar, o trabalhar.
Sim, sim. Bom, eu fui sem apoio financeiro, ou muito pouco, não é? Então, a ideia era essa. Bom, já te bancámos um curso superior, não é? Agora, rasca-te, se faz favor. E foi muito 10 anos de aprendizagem de como ser, de como sentir as pessoas. Foi uma experiência de uma abrangência humana absurda.
Para a positiva.
Absurda para a positiva, sim. E do pior e do melhor que pode acontecer.
Tem uma palavra. Sim, de repente.
Epá, sublime.
Sublime. Boa.
Sublime, porque tem tudo, não é? Tem a parte mais da
plenitude, não é?
Sim,
qualquer coisa na linha da plenitude.
Sim, sim, absolutamente.
E em Londres também?
Em Londres de maneira diferente. De maneira diferente, porque estava muito focada em desenvolver um disco que deu origem a um projeto que é Mad Nomad e que continua. Agora estamos a gravar um segundo disco e que faço em paralelo, mostro os meus temas às miúdas, às alunas aqui no conservatório. Digo, olha, podias fazer estas vozes assim também. Vou assim dar-lhes um cheirinho do que é também a vida profissional. Londres é uma cidade em que tudo é mais distante, estranhamente, não é? É tão grande como Nova Iorque, como expande-se, se calhar, territorialmente na horizontal um pouco mais, mas sinceramente é mais isolacionista nesse sentido. Aliás, eu fui com aquele grande erro: ai, é uma sociedade anglo-saxónica, a pessoa coitada, zero. Não é? Nada a ver, estamos no velho mundo, com outros hábitos, há castelos aqui, há a sedimentação de
a história.
O extrato da história também pesa, não é?
Pois.
E nos Estados Unidos isso não existe tanto, não é? É uma história recente, considerando a Europa, não considerando os povos nativos da América, não é?
Claro.
Essa parte não é muito falada, infelizmente, mas...
Sim, mas falamos num país com 200 anos.
Sim, sim, sim. Com a mais antiga democracia do mundo, ou alguma coisa do género, não é? E sim, é muito... Outro mindset.
Catarina, e aqui no conservatório, a professora há quanto tempo?
Sou desde 2021, quando começou o curso profissional de jazz, e tem sido uma experiência fenomenal, porque eu pude potenciar todo o conhecimento que adquiri empiricamente ao longo do tempo, e aplicá-lo. E além de que nós temos que fazer formações, são formações acreditadas pela APEM. Ainda há pouco tive uma formação de fisiologia e anatomia da voz, que é hiper importante. Nos meus tempos de estudo, tantas coisas, já tenho duas licenciaturas, uma delas em música, um mestrado em música, e nunca ninguém se focou, nem em aulas aqui, se focou absolutamente na fisiologia e anatomia da voz como algo fulcral de saber, claro. E a lidar com adolescentes, com vozes que estão em percurso de transformação, mais importante é. Portanto, eu estou hiper agradecida à experiência de estar aqui e estou rodeada de pessoas que fazem um trabalho excelente. Então, a minha fasquia, para mim, sem ser agressiva comigo própria, terá sempre de ser acima, não é? A querer mais, a desenvolver mais.
Que disciplinas é que...
Do canto jazz, e isso inclui linguagem, que inclui técnica e improvisação. A teoria análise musical 2, mas a nossa teoria análise musical está vocacionada para o jazz, e do História e Cultura das Artes / História do Jazz, primeiro ano deles, História e Cultura das Artes, tem que ter um programa que mergulhe na história do jazz, porque senão não tem esse acesso.
Este gosto, esta paixão pela música, nomeadamente do jazz, mas estava a dizer, isto é a minha segunda licenciatura, a minha primeira licenciatura foi em...
Belas Artes.
Okay.
Sim, porque eu sempre fui assim, a pessoa que ficava em casa a dançar, ao espelho, a cantar, musicais com música do Gershwin, do Irving Mills, e depois ia fazer uns desenhos e fazia teatro com o meu irmão mais novo, que padeceu das minhas experiências de encenação ainda hoje.
Mas se calhar até agradeceu. Gostava, ou não?
Acho que ele quase disse.
Era o irmão mais novo.
Imagina, era mais novo. É só para ser simpático.
Exato.
Hoje ainda diz, ainda me lembro quando eu tinha que fazer, não sei.
Sim,
o quê.
Sim, ele faz esses choradinhos, especialmente porque eu disfarçava de velhinha, peituda.
Coitado.
Então eu tinha que ir às lãs da minha mãe, fazia tudo e mais. Bom, enfim.
Irmãos,
os novelos
sofrem.
Os novelos nunca mais foram os mesmos.
Nunca mais foram os mesmos depois disso.
Sim, mas de qualquer maneira, esse percurso pela Faculdade de Belas Artes deu-me uma estrutura ao nível do pensamento artístico, do pensamento crítico.
Estético.
E estético, que eu valorizo muito e não sinto nunca que foi uma perda de tempo. Ganhei muita coisa lá. E ainda hoje, quando penso música e quando construo os meus álbuns e os meus projetos, quando eu reparo, são mesmo sempre projetos artísticos, não são... Não sei explicar isto muito bem, senão dizê-lo assim. Há um conceito ou há um campo de desenvolvimento a fazer. E reparo que estou sempre a fazer projetos. Deve ter a ver com esta
experiência. Processo criativo, não é?
Sim, este conceptual também.
Exatamente.
Mas isso é bom, porque também estão interligados, não é?
Claro, com certeza.
E a música depois está ligada à matemática, falou há pouco, à pintura.
A música está ligada a tudo.
Tudo. Não é? Sim, é indiscutível.
É a nossa expressão mais pura, não é? De comunicação emotiva pela arte, sim.
É mesmo. Muito obrigada, Catarina,
obrigada,
por ter estado connosco aqui no nosso programa Olá Vizinho.
Sabes que eu tinha vontade agora ainda de fazer mais uma pergunta.
Não faz.
Porque de repente.
Não te queremos contrariar.
Não, mas espero que não. Não me cortam a voz, não é?
Não te cortamos o pio.
Não quis dizer essa parte, mas teste. Que conselhos daria a quem possa estar a ouvir? Eu não estou a pensar exclusivamente nos alunos de uma escola de música ou do conservatório, mas alguém que, de certa maneira, tenha algum gosto pela música. Que conselhos dá?
Em que sentido?
Imagino... Eu ouvi-a falar e fiquei aqui deliciada a pensar na sua força anímica de ir à procura de projetos, de estar sempre neste processo criativo, que é algo que a realiza. Imaginei, de repente, que...
Gostavas de ter umas aulas também, de canto.
Se calhar valia a pena. Não, mas imagina de repente, a Catarina não é única, há de haver aí mais pessoas, mais jovens, que também, se calhar... estão receosos de começar, não sabem por onde.
Eu tenho uma frase.
Era mais nesta linha.
Uma das coisas que eu trouxe dos Estados Unidos foi mesmo esta ideia de que realmente nós somos mesmo responsáveis por nós próprios. E pelo desenvolvimento de nós próprios. Não podemos pôr a culpa em ninguém. No final das contas, é a nossa iniciativa que conta para o desenvolvimento de nós mesmos, não é? Claro que há pessoas que têm mais sorte, mais inputs, ou já nascem num meio que favorece isso. Mas há pessoas que não nascem nesse meio e também querem. O que eu senti nos Estados Unidos é que essas pessoas que não nasceram num meio privilegiado.
Pois há pouco falou que estava a fazer uma série de projetos no Bronx. Não é?
Exato. É difícil, há coisas a cruzar, há marcadores sociais a cruzar, mas é possível, e lá é possível. E isso foi o que eu pensei.
Aqui nem tanto.
Aqui as pessoas pensam mais que não vão conseguir. E eu acho que esse pensamento primeiro é que destrói a possibilidade criativa. Todos nós temos o direito a ser artísticos. Seja bom, mau e o
vilão. Não interessa. Não interessa.
Temos todo o direito
a expressar a nossa criatividade.
E temos direito a ser apoiados nesse processo de expressão artística, seja ela qual for. E acho que todos devíamos apoiar mais isso. E se apoiássemos mais isso, talvez os jovens sentissem mais vontade também de levar a sério.
Às vezes têm medo de se expor, será?
É isso, porque eu acho que ainda temos uma sociedade que aponta ao dedo alguém que saiu um bocadinho da norma. Incrivelmente, estamos em 2025, já está muito melhor.
Claro.
Mas ainda podia estar,
ainda podemos fazer
mais. Mas é isso,
mais.
Portanto, eu acho que é ter coragem, é dizer, então, mas se é bom para mim, porque é que eu não vou fazer? Eu mereço, acho que é o eu mereço ter essa experiência e vou até ao fim. E se por acaso alguém não gostar, olha... Paciência.
Gosto eu, não é?
Azarux.
Acho que é por aí. Esta é a resposta.
É isso então, mesmo.
Obrigada.
Obrigada. Obrigada e até uma próxima.
Um prazer. Obrigada. Thank you.
neblina sabe sucundo e cor. Flor de rio, corpo mareado, no barco sentar, costado dreto, confiança, fé nas finas.
Já tivemos os alunos, tivemos o professor e agora estamos com o diretor daqui do Conservatório, o professor Cândido Fernandes. Olá, bem-vindo.
Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Sim, é com muito gosto que o recebemos aqui no,
muito obrigado.
No nosso
para
programa,
uma conversa.
No Olavozinho.
No nosso Olavozinho.
E vamos começar por conhecer um bocadinho sobre si, pode ser?
Sim.
Como é o professor Cândido Fernandes?
Ora, em primeiro lugar, neste momento sou diretor da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.
E um jovem diretor.
E um jovem diretor, é verdade.
E ouvi falar que em 190 anos de história deste conservatório, será, se não o mais jovem, dos mais jovens diretores.
Imagino,
não?
Que sim, nós não fomos comprovar.
Eu fui espreitar à net e dizia lá que sim. Confirma ou desmente?
Olha, nem confirmo nem desminto. Na verdade, nós não fizemos uma pesquisa aprofundada. Neste momento ainda não tenho os dados. Não é algo que que para mim
seja relevante,
seja relevante, seja relevante. Uhum. Acho que é importante é, assumindo estas funções, assumir de uma forma plena, com claro. Disponibilidade mental e física, e neste momento surgiu a oportunidade, candidatei-me e portanto neste momento sou diretor. Sobre mim,
uhum. Qual foi o seu percurso? Queiram,
exatamente.
Como é que chega aqui?
Os meus vários percursos, normalmente toda a gente diz que...
Se puder contar, claro.
Posso. Pronto. A minha vida é mais ou menos um livro aberto, portanto
ainda bem.
As pessoas normalmente dizem que só se vive uma vez, e eu gosto de pensar que só se morre uma vez, e portanto vale a pena
aproveitar
viver várias vidas.
E em pleno.
E de facto já tive algumas. E desde o meu percurso, desde mais jovem, portanto comecei a ter aulas de piano... tinha eu 9, 10 anos, isto em Vila Nova de Gaia, onde nasci.
Bela cidade.
Exatamente, sempre muito ligado. E, portanto, creio que no Norte funciona muito assim, quer dizer, os miúdos quando começam a sua prática musical ou é por via das bandas filarmónicas ou das associações ou cooperativas, recreativas, etc. Ou da igreja, no meu caso... da catequese, coro, salmos, etc. E fui dar com um órgão. Depois
fazia parte do coro?
Sim, fazia parte do coro.
E tocava o órgão? Cores.
Tocava o órgão, tocava piano e então quer dizer, comecei a iniciar os meus estudos então, por volta dos 9, 10 anos com uma professora particular, lá na altura. E mais tarde, 2 anos depois, acabei por concorrer ao Conservatório de Música do Porto. Outros tempos, regime supletivo, entrávamos com outras idades. Portanto, o quadro normativo era, de facto, diferente do atual. E, portanto, acabei por entrar no conservatório. Fiz o meu percurso, 6 anos de conservatório. E, entretanto, depois vim para Lisboa com 17 anos. Concorri à Escola Superior, vim feliz e contente da vida, fiz aqui o meu percurso e se calhar aqui vou referir especialmente
o
percurso.
Mas porquê aqui? Não quis continuar no Porto?
Não, sim. Olha, estava, por acaso só concorri a Lisboa na altura, apesar embora o Porto fosse uma escola, ainda é, muito bem
conceituada,
excelentes professores, um ambiente musical e artístico ótimo, portanto isto em 2007... A Casa da Música na altura, Porto 2001, sim, a Casa da Música deve entrar ali em 2003, talvez. Portanto, havia muita atividade artística, hoje há mais, felizmente, mas já havia o suficiente para estabilizarmos lá.
Sim, para justificar ficar por lá.
É, mas... Exatamente. Mas, na altura, eu fui, felizmente, fui brindado com uma ótima professora de piano, professora Manuela Costa, Conservatório de Música do Porto. Foi muitas vezes uma primeira mãe para mim, como neste momento muitos dos professores do Conservatório Nacional são também sim. Para os seus alunos. Passam aqui muitas horas da sua vida e, portanto, acabamos por criar aqui uma afinidade muito significativa e de forma muito profunda. E essa minha professora foi alguém que me impulsionou muito para abrir muitos horizontes, pensar para lá daquilo que não é tão pequeno quanto isso que é o Porto, mas procurar outros caminhos.
Então só concorreu a Lisboa?
Só concorri a Lisboa, fiquei a Lisboa.
Porque a professora lhe sugeriu... Vá para Lisboa.
Olha, na altura vinha à procura de uma professora, que era a professora Tânia Achou. Okay. Entretanto, coincidiu com ela se apresentar da Escola Superior de Música de Lisboa. Fui também brindado com o professor Jorge Moiano, um excelente professor, excelente pianista. Fiz lá o meu percurso académico, portanto, a licenciatura. Depois fui andando por aí, tive a oportunidade também de trabalhar em termos académicos e artísticos com a professora Ana Teles na Universidade de Évora, num curso de mestrado em performance. Depois regressei à Escola Superior de Música de Lisboa para fazer o meu mestrado em ensino e inerente profissionalização, para poder ingressar um dia na carreira. Depois... ainda em termos académicos, comecei a ter interesse pela administração escolar, fazer umas formações em supervisão de prática pedagógica, em termos de organização do sistema educativo, organização dos cursos, os mais variados, científico-humanísticos, artistas especializados, profissionais, etc. E, na verdade, das várias vidas que vamos tendo, foi surgindo também o gosto pela área da gestão, projetos, de empresas, isto e aquilo outro, e então fui dar com um curso fantástico, diz que é, de administração escolar.
Okay.
E, portanto, aquilo era mais ou menos um 2 em 1, portanto, tinha muitas unidades curriculares de gestão, que era ótimo, para se um dia quisesse optar por gerir uma empresa, gerir um outro projeto, etc.
Mas no fundo também estava ligado às escolas.
Muito, muito. Pois. Tínhamos cadeiras específicas, portanto, comunicação à educação, direitos à educação, gestão das organizações escolares, gestão de garantia da qualidade, muito associada à questão das escolas, modelos internacionais, como aplicar em Portugal, etc. E, portanto, foi um percurso muito rico. Foram 2 anos de mestrado muito intensos e intensivos. Foi de facto...
Mas muito enriquecedor.
Muito, muito, muito. Creio que em 2 anos aprendi aquilo que, se calhar, noutros contextos, aprenderia em 8, 9, 10. Uhum. E depois acabei por gostar disto de tal forma... Acabei por me candidatar ao doutoramento em Políticas de Administração e Gestão Escolar.
Que está quase concluído?
Que está quase concluído. Felizmente, o quase está cada vez mais próximo do final, mas o final acabou por se dilatar um bocadinho no tempo.
Também porque agora tem...
Pelas responsabilidades que neste momento tenho, o tempo não estica.
Não estica, o dia só tem 24 horas.
Isto em termos de percurso académico. Percurso artístico, enfim... Enquanto estudante do Conservatório de Música do Porto, foi sempre explorando. Eu disse há pouco, a grande impulsionadora e culpada disto
foi a professora.
Foi a minha professora Manuela Costa. E sugeria-me, procura classes de conjunto diferentes, fazia muito coro, sempre fiz coro. Foi fundamental o coro ao longo de todo o meu percurso. Fiz classes de conjunto, orquestra jazz, música de câmara, sempre por iniciativa, nem sempre havia oferta curricular propriamente dita, isto é, haver música de câmara, um grupo organizado pela escola, com um professor da escola. Quer dizer, nós somos músicos, éramos músicos e somos, sabíamos tocar, sabíamos onde é que estavam as partituras, todas elas na biblioteca, e portanto nós íamos lá buscar e tocávamos. A música de câmara é isso mesmo, e portanto, claro, às vezes com uma supervisão em determinados instrumentos é importante, depois depende também do contexto para que estamos a realizar aquele momento. A presença do professor também se pode tornar importante, mas os alunos, à partida, sabendo estudar e sendo minimamente autónomos, podem fazer música de câmara à vontade. Era isso que nós fazíamos. Depois, vindo para Lisboa, enfim, ainda como pianista, o jovem pianista no Conservatório de Música do Porto, fiz os meus concursos, as minhas competições, audições, concertos, com diferentes formas e feitios. Havia muita, felizmente, consideração pelos alunos e, portanto, dava-nos muita liberdade para realizarmos os nossos
espaço
projetos.
Criativo, não é?
É, e de facto até de uma forma bastante autónoma, é isso que nós aqui também tentamos promover. A semana passada tivemos a presença ali de uma orquestra composta totalmente por alunos, dirigida por alunos, e a liberdade que nós lhes damos é essa mesmo, é de poderem fazê-lo. Criamos as condições, portanto, uma salinha para poderem ensaiar.
Mas eles depois, no fundo, são autónomos.
São autónomos, nós também o éramos, e isso fez de nós uma geração inteira.
É um bom ensinamento.
Eu creio que as gerações de hoje, à partida, estamos sempre a pensar para melhor, portanto, hoje serão melhores do que as que eram, que existiam antes. Portanto, nunca estou aqui a colocar a coisa do antigamente é que era, enfim, acho que para a frente é que é caminho, e portanto é para isso que caminhamos. Mas isto para dizer, durante esse meu percurso no Conservatório de Música do Porto, fui fazendo bastante atividade, concertos, audições, espetáculos. Muitas vezes até nós, alunos, dinamizávamos uma série de projetos, coisas muito específicas naquela altura, que acho que vale a pena referir, até na qualidade de diretor hoje. Fazíamos audições para angariar fundos para conseguir pagar a um segurança para a escola não fechar às 9, fechar às 11h30, e portanto nós não tínhamos associação de estudantes, mas os estudantes não deixavam de se associar pela causa que nos era mais querida, que era fazer música, tocar em conjunto, evoluir de forma individual. Portanto, isso foi sempre acontecendo. 17 anos, venho para Lisboa, quase a fazer os 18, inevitavelmente.
Muito jovem, 17 anos.
Pois, eu sou de setembro e, portanto, aquilo bate ali muito.
Exato,
muito
é. E, portanto, entrar para a faculdade, pois.
Quando vim, todo um mundo por explorar, por força de, ou por via de alguns concertos já com colegas daqui de Lisboa, ou de estágios, etc.
E tinha família cá? Ou veio sozinho?
Não, vim sozinho, apanhei o autocarro, o comboio. Não, aliás, na altura foi o comboio.
Foi de comboio.
Foi o Alfa ou o Intercidades?
Não, olha, foi o Intercidades, foi uma grande festa. Viemos vários do Norte de Portugal, mas na altura. E depois.
Isso é que foi uma viagem animada.
Foi. E portanto, vim para Lisboa, todo um novo mundo por explorar. Trouxe também essa minha bagagem de querer tocar em conjunto, querer fazer coisas, tocar a solo, pese embora eu julgo que logo ali aos 14 anos, 13 anos, e foi numa audição, e depois por via de uns vídeos que tinha visto de um trombonista a tocar com um pianista, e na altura não sabia o que era a figura do pianista acompanhador, não é? Porque nós pianistas não temos pianista acompanhador. E rapidamente me rendi àquela profissão, àquela especialidade, especificidade, enfim, o que quisermos chamar. E desde cedo decidi que com o piano queria ser pianista acompanhador, queria fazer carreira disso, queria fazer muita música de câmara, e felizmente a coisa foi correndo por aí. Portanto, no final desse primeiro ano letivo, juntamente com um colega e amigo, Helder Alves, que é também professor aqui no Conservatório Nacional de Saxofone, candidatámos-nos ao Prémio Jovens Músicos, categoria de música de câmara a nível superior. Conseguimos chegar à final, conseguimos vencer o primeiro prémio, e portanto foi ali uma espécie de rampa de lançamento também para uma carreira depois musical e artística na área do piano.
Correu bem.
Sim, correu bem. Costumo dizer que a sorte protege os audazes, quer dizer, às vezes não é bem como nós, como queremos, mas.
Sim, mas se não tentarmos.
É muito exigente,
não
é? Obviamente, muitas horas de estudo. Eu e o Helder creio que estaríamos juntos, a tocar juntos, talvez 4, 5 horas por dia, e portanto, o trabalho autónomo ainda era
complementar a esse.
E portanto, claro, não tínhamos grande hipótese, era lutar por aquilo, tínhamos comprometido com aquilo, e portanto foi para aquilo que concorremos. Entretanto, fui fomos a outros concursos, também premiados, tive a oportunidade e a felicidade de, e por isso é que eu dizia há pouco, rampa de lançamento para a minha carreira como pianista acompanhador, porque surgiu a oportunidade de, por força de uma baixa médica de uma pianista acompanhadora aqui do Conservatório Nacional, de concorrer, portanto, concurso público, prova pública, concorri, fiquei, e entrei pela primeira vez no conservatório, e pela primeira vez, diga-se, como professor, porque o aluno não fui, a 13 de fevereiro de 2009, portanto, uma sexta-feira 13.
Mas que deu sorte. Mas que deu sorte.
Tem dado. Felizmente correu tudo.
Não
tudo
há cá
bem.
Superstições.
Não. Até porque foi uma sexta-feira 13 em que rapidamente fiquei fã e a adorar o conservatório, e portanto, como entrei aqui no conservatório como professor com 19 anos, na verdade
já nunca mais saiu. Mais quis dizer, não. Ficou cá.
Acaso nunca mais saí. E no fundo, dizer que esta própria, a minha presença como diretor aqui, no fundo eu até considero que é uma espécie de devolução ao conservatório
daquilo que ele,
ele me deu. No fundo, entrei aqui com 19 anos, hoje tenho 35, e portanto eu cresci aqui, não é? Como adulto, jovem adulto, fiz-me jovem adulto aqui, muito graças aos nossos colegas, professores, também aos alunos. Eu tinha alunos mais velhos do que eu, já na altura. Já não acontece isso. mas sim, e ao longo do tempo, do ponto de vista artístico, bem, fui tendo participações em vários locais, auditórios, em vários projetos. Tive uns projetos mais sólidos, outros menos sólidos, faz parte. E pronto, fui tocando. Por aí. O por aí depois já é um bocadinho alargado, se estivéssemos a detalhar, mas eu também não, confesso que a memória é um bocadinho seletiva.
Portanto, assumir o cargo de diretor é assim, na sequência, é um processo normal, não é?
Uma continuidade
do que
trouxe para aqui.
Talvez, olha, não sei dizer. Aliás, do ponto de vista profissional, tive a oportunidade, quando ingressei aqui na carreira em 2018, tive contratado aquele período anterior todo, tive a oportunidade de estar na Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional. Tive 3 anos lá a trabalhar, é um organismo da tutela, regulador de cursos de certificados especializados e dos cursos profissionais. Foi uma experiência super enriquecedora. Tive 3 anos, até diria quase por opção, porque foi o suficiente para consolidar alguns conhecimentos que já tinha adquirido no mestrado, foi suficiente para desenvolver algumas competências que ainda não estavam bem definidas em mim mesmo, e foi tempo suficiente também para me conhecer melhor, não é? Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista também de não dirigente, porque lá não dirigia absolutamente nada, mas foi muito bom conhecer esse lado também da tutela. É um excelente princípio para mim, para depois, um dia mais tarde, e por acaso mais tarde contava que fosse mesmo muito mais tarde.
E não foi.
Acabou por ser mais cedo, quer dizer, as coisas foram tomando o seu rumo.
Acha que na sua vida as coisas acontecem assim mais cedo às vezes do que está à espera?
Não sei. Não sei dizer.
Nunca pensou nisso?
Não, olha, também tenho 2 filhos e quando tive o primeiro, a gente dizia, ah, és tão novo para ter um primeiro filho. E depois quando tive o segundo, também dizia, ah, és tão
novo para ter um segundo.
E portanto, se calhar sou novo para muita coisa, mas ver se não sou novo para morrer. Porque
não.
Mas pronto, esperemos. Não.
Mas o conservatório não é assim tão novo, não é?
Não,
o 190 anos.
É um jovem, pois. 190
anos. É verdade,
anos.
Um jovem.
Se calhar...
E que projetos para este aniversário?
Olha, bastantes. Neste momento, que não é um projeto especificamente deste aniversário, estamos com os dias abertos, como sabem, uma atividade imensa, portanto é um momento em que a escola se abre à comunidade e que no fundo nós também acabamos por trazer a comunidade até à escola, e não falamos só a comunidade em geral, falamos também a comunidade específica naquilo que diz respeito ao panorama musical português. Mesmo em termos da academia, temos um conjunto já alargado e consolidado de escolas de ensino superior que vêm aqui à escola fazer referência aos seus cursos, etc. Portanto, são momentos importantes. Temos um conjunto enormíssimo e alargado de atividades artísticas, musicais, no âmbito também da expressão plástica, enfim, muita atividade a acontecer até 23 de março, portanto, entre 20 e 23 de março, e temos também as aulas abertas no dia 22 de março, em que aí sim convidamos todas as crianças e jovens a vir conhecer os vários instrumentos e os nossos professores, e portanto é um dia muito rico. No entanto, no âmbito dos 190 anos, o que é que podemos aqui sublinhar? Um conjunto, aliás, passo logo a este primeiro porque é o mais recente, um conjunto de pequenas lembranças sobre os 190 anos. Falamos de um conjunto de acessórios, de merchandising que para nós fez-nos sentido, para as pessoas levarem um bocadinho daquilo que são os 190 anos.
Estou a ver aí um patch na sua lapela.
É
um crachá, sim.
Um crachá diz 190 anos.
190 anos, temos também lápis, canetas, blocos de notas, enfim. Tudo coisas úteis, podem adquiri-las no nosso PBX a preços muito acessíveis.
E leva um bocadinho do
Conservatório. E leva um bocadinho do Conservatório Nacional e um bocadinho da nossa história, claro. Porque se hoje nós olharmos para aqueles boletins de 1942 ou de 1938, em que olhamos para aquilo, tem umas pequenas fotos, uns pequenos textos na altura que se fazia e hoje gostamos, eu imagino que daqui a 40 anos quem vai olhar para trás pensa, olha, realmente 190 anos é um momento especial. E é de facto, tivemos também e vamos ter, na verdade, um conjunto de episódios transmitidos pela Antena 2 no âmbito do programa Caleidoscópio. São 3 episódios que de alguma forma irão explicar um bocadinho da história do Conservatório, o que é que o Conservatório faz. Temos alguns também convidados não tanto do antigamente, não são tão antigos quanto isso.
Não têm 190 anos.
Não têm 190 anos, mas que
já são nomes de referência.
A escola, nomes de referência, conhecem bem a escola, e portanto é para nós uma oportunidade enorme ter esta parceria com a Rádio Antena 2. Enfim, permite-nos também expor um bocadinho daquilo que é a nossa realidade, a nossa verdade. Temos também em projeto, não será concretizado no prazo em que gostaríamos que fosse assim para uma coisa mais para mais junho, mas teremos que adiar uns meses, que é um livro de memórias fotográficas sobre aquilo.
Interessante.
E sobre, vamos centrar sobretudo naquilo que é o nosso edifício, porque se este ano fazemos 190 anos, fazemos também 189 anos de Rua dos Caetanos. Não posso dizer 29 porque já foi outro número em baixo, mais abaixo, mas na verdade na Rua dos Caetanos, onde estamos desde 189,
que é na Baixa de 189, Lisboa,
é no bairro Alto, exatamente, no bairro Alto.
Sim, na Baixa, quer
dizer, nós em 2019, creio eu, não tenho memória, mas viemos para aqui, para a Escola Secundária Marquês de Pombal, portanto viemos para 18 meses, 24, seria 2 anos, ainda cá estamos.
As obras estão difíceis no outro lado.
Já tiveram mais.
Já tive mais longe. Já tive mais longe.
Acho que temos que ser otimistas o suficiente, pensar que mais tarde ou mais cedo iremos para lá.
Os acabamentos é sempre o pior.
Veremos.
É o que demora mais tempo.
Veremos. Mas queremos crer que em
Mas aqui
setembro,
estão bem também.
2026 já lá estaremos.
Aqui também estão bem.
Olha, depende do conceito de bem. Eu quero crer que o Conservatório Nacional, em termos de cultura, é o Conservatório Nacional onde quiser que seja.
Claro.
Naturalmente. Há uma relação muito forte com aquilo que é a Rua dos Caetanos.
Claro.
São 189 anos, com diferentes rompagens, o Conservatório Nacional nem sempre teve este formato, e portanto não só pelas histórias antigas do tal antigamente, mas também pelas mais recentes e pelo ambiente que se vive, deixa bastante saudade. Claro que se estivermos a falar do ponto de vista de edificado, se anexo àquele edifício poderíamos pensar num alargamento, seria muito útil de facto, mas a realidade é que um edifício, para quem conhece, com aquela beleza, com aquela estética e com aquela personalidade, é sempre uma mais-valia. Isto
claro.
Porque nós, aquilo que temos aqui na escola e tentamos dinamizar é um ensino artístico especializado, promovemos. A nossa oferta educativa é sobretudo de cursos de artistas especializados e de cursos profissionais no âmbito da música, e portanto o belo constrói-se com o contacto com o belo, e portanto não podemos esperar que os alunos desenvolvam determinadas competências numa área musical, artística, em que é preciso uma exploração do belo, se depois em todo o seu contexto
não o tem.
Esse belo não existe. Exatamente. E portanto, claro que estamos ansiosos de regressar e queremos que
regressar a casa.
Será para um futuro muito, muito próximo. Sim.
Que bom. E já nos falou aí na oferta formativa da escola. Não sei se quer acrescentar aqui mais alguma informação sobre esta oferta formativa.
Sobre a nossa oferta educativa e formativa.
Alguma...
O que é que nós temos? E, portanto, explicar para quem não conhece, mas para quem tem mínima ideia de como é que funciona o sistema educativo, portanto, nós podemos dividir isto entre básico e secundário, sendo que no básico aquilo que nós temos nas escolas é primeiro ciclo, segundo e terceiro. No âmbito do primeiro ciclo, nós temos uma oferta que é a iniciação em música, portanto acresce à matriz curricular base do primeiro ciclo um conjunto de disciplinas que nós aqui oferecemos. Portanto, o aluno vem, frequenta instrumento, formação musical, coro e expressão dramática sobretudo, e portanto é totalmente gratuito. Só tem que passar por um processo de admissão de candidatura, e que decorre neste momento até 24 de março num prazo normal, digamos, e depois até 31 de março num prazo suplementar. E portanto esta é a nossa oferta a nível do primeiro ciclo. Do segundo,
além da oferta curricular normal que já deveríamos ter na escola, não é? O primeiro ciclo, ou é só...
Que aqui não tem.
Aqui não
portanto,
tem.
Aquilo que acontece é que portanto, estamos na Rádio Belém. Creio que o público-alvo serão os fregueses de Belém, e portanto
esperamos que mais do que os fregueses também.
Certo.
Mas claro que primeiro para os fregueses. Claro.
Certo. Mas, por exemplo, podemos dar aqui o exemplo do agrupamento de escolas do Restelo. Em termos práticos, no fundo, quem estiver a frequentar uma das escolas de primeiro ciclo do agrupamento de escolas do Restelo, portanto, creio que Caselas, Moinhos Restelo, do Bairro e
Manuel Sérgio.
Qualquer um desses alunos que concorra, que esteja a frequentar uma dessas escolas, pode concorrer aqui ao Conservatório Nacional, E portanto fica a frequentar essa escola primeiro ciclo, normal. E depois faz aqui a tal iniciação em música, que são estas disciplinas que enliquei. Relativamente ao básico, ainda sobre segundo e terceiro ciclo, aquilo que nós já oferecemos é, no âmbito dos cursos de artigos especializados, o curso básico de música de segundo ciclo, um curso básico de música de terceiro ciclo, em que aí sim temos diferentes regimes de frequência, portanto, tanto articulado como integrado como supletivo. Em termos práticos, rapidamente aquilo que eu posso explicar, portanto, curso básico no sistema educativo português, nós temos dois cursos, ensino básico geral, grosso modo, por acaso há exceções, mas ensino básico geral e um curso de artístico especializado, e esse é que se geram em vários, nós oferecemos curso básico de música, e portanto, perante dois cursos, o articulado prevê que eles possam frequentar um curso em duas escolas, portanto, o curso básico de música em duas escolas, o integrado, um curso em uma escola, portanto, aqui no Conservatório Nacional frequentam todo esse curso básico de música, e o regime supletivo, aquilo que prevê é que eles façam dois cursos em duas escolas, e portanto, vamos supor, na Paula Vicente, fariam o seu ensino básico geral e aqui no Conservatório Nacional faziam o seu curso básico de música. No final é simples, em termos de certificação, acabam certificados com dois cursos de ensino básico. A nível secundário, torna-se mais complexa a explicação, portanto os regimes de frequência funcionam da mesma maneira relativamente aos cursos de artes especializados. Relativamente a estes, nós oferecemos curso secundário de canto e curso secundário de música, aqui com a variante de instrumentista ou compositor, portanto, instrumento, composição, e oferecemos também três cursos profissionais, um de instrumentista de cordas e de tecla, um de sopros e de percussão e um de instrumentista de jazz. É uma oferta mais recente, na qual estamos a apostar e, portanto, é esta a nossa oferta, grosso modo.
E que já é bem boa.
Sim, já foi abrangente.
Bem servidos.
É verdade.
Isto é uma pergunta, se calhar, de retórica para o diretor desta escola.
É verdade. Planos para o futuro.
Não. E para dar quantos alunos? Quantos alunos matriculados? Retórica, porque de certeza...
Não, são 940.
Pronto, aí está.
Mas eu posso... Mas aqui importa referir o seguinte. Temos, no fundo, nós estamos aqui sediados, ainda que provisoriamente na rua Matateu sem número.
Matateu é muito bom.
E portanto, aqui nós temos as várias ofertas a acontecer, mas temos também três polos, portanto, digamos, extensões pedagógicas. Uma para a analfabética amadora, Loures e Seixal. Portanto, lá oferecemos também um conjunto de instrumentos, tanto na iniciação como no segundo ciclo e terceiro ciclo. Aqui não no seu conjunto, porque cada polo tem as suas especificidades, mas estamos também lá situados. E, portanto, estes 940 é um número redondo que diz respeito ao conjunto.
É um bom número.
É um bom número. É verdade.
Agora sim, queremos saber agora, planos para o futuro.
Planos
para o futuro, para o conservatório.
Sim.
Sim.
Não,
planos para o futuro, para o conservatório.
É que nos fala da sua vida pessoal.
Não. Em primeiro lugar, quer dizer, a expectativa que se coloca é de facto que regressemos à Rua dos Caetanos. É algo muito, muito acarinhado por nós, é algo que nós temos muito em mente. E portanto é óbvio que é um objetivo, pois embora este seja entre aquilo que é controlável e incontrolável, claramente incontrolável, não depende de nós,
de
mas gostávamos.
Mas já esteve mais longe.
Já. Em princípio, sim.
Há uma luz no fundo do túnel.
Mais longe. Planos para o futuro. Claro está, continuar a construir e a desenvolver o nosso projeto educativo, continuar a oferecer e a dinamizar as nossas classes de conjunto e continuar a chegar ao público que procura o ensino artístico especializado. É de facto para nós, seria fundamental que, do ponto de vista da organização do sistema educativo, em termos de captações de talentos, chamemos assim, o processo fluísse de uma forma mais natural, mais orgânica, que de facto as próprias comunidades soubessem onde procurar e o que procurar. Quando estamos a falar de, por exemplo, aprender um instrumento, se queremos aprender um instrumento numa perspectiva mais especializada ou numa perspectiva mais genérica. Agora, é para isso que nós estamos a trabalhar, queremos chegar a esse público, ao público que procura o nosso projeto educativo, que procura a nossa missão, que é de capacitar os alunos para uma opção profissional no âmbito da música, e é para isso que estamos a trabalhar. Já agora, sobre a missão de capacitar os alunos para uma opção profissional na música, no âmbito da música, muitos perguntar-se-ão, mas com 6 anos é possível pensar qual é a profissão que vai ter? Obviamente que não, nem é exigido.
Não é
nem,
esse o
nem
objetivo.
Nem é quem tem 6 anos, nem quem tem 10, nem quem tem 14, nem sequer quem tem a 17.
Mesmo os que estão agora
18.
Para entrar para a faculdade, muitas vezes não
Exatamente.
Sabem, claro.
Agora, aquilo que nós estamos em querer e faz parte da nossa missão e do nosso projeto é que quando escolhem, e seja em que idade for, há pouco eu falava que com 14 anos decidi que queria ser pianista acompanhador, e portanto, quando escolhem, e seja em que idade for, estão capacitados de o fazer.
Seja uma escolha informada, não é?
O pior que poderíamos fazer era permitir-nos e permitir a comunidade em geral que no momento de tomar uma decisão não fossem capazes ou não estivessem capazes de dar o passo em frente. Portanto, é isso que nós tentamos construir, é de facto desenvolver esta capacidade dos alunos no momento em que decidem, poderem decidir e decidir bem, de forma informada. Claro que isso também se constrói, não é? Claro. Com muita autonomia, o trabalho que se vai desenvolver aqui na escola é sempre nesta perspectiva de que, enfim, numa linguagem mais ligeira, digamos, já são grandinhos. E com 10 anos já são grandinhos, ou com 12 anos já são grandinhos. Claro que não colocamos a coisa assim de uma forma absoluta, mas é realmente para nós que passamos aqui todo o dia e fazemos várias rondas, digamos assim, vamos conhecendo os alunos pelo nome, pela cara, pelo instrumento que tocam, é bom sabermos que ao longo, diariamente, vão crescendo mais um bocadinho também nessa parte,
claro.
Não é? Já agora, não é comparando com outras escolas, muitas vezes deparamos com o cenário de que os pais é que vão à secretaria para fazer uma pergunta. Aqui, na verdade, os alunos vão à secretaria fazer as perguntas.
São autónomos, claro.
São autónomos. Às vezes, perguntam da forma deles, nós temos que ligar aos pais para perceber exatamente
o que é que eles querem.
Mas na verdade,
mas acho, tem essa iniciativa,
isso
não
é muito bom. Até porque, na vida real, depois...
São competências necessárias.
Acabam por ser competências que neles já estão desenvolvidas e bem desenvolvidas, e outras, relativamente, por exemplo, à autonomia no estudo individual.
A
prática de um instrumento obriga a uma prática individual com uma carga horária muito acentuada, e naturalmente nós, com, enfim, 45 minutos, uma hora que seja de aula por semana, temos que garantir que em todas as restantes horas da semana
eles
o aluno
também
está capaz de saber estudar sozinho.
Pois.
E portanto é aí que faz muita diferença o trabalho que fazemos com eles, e que eles felizmente também estão disponíveis para fazer. Aqui nesta parte, na verdade, acaba por não ser só uma escola de alunos, mas é uma escola de alunos, pais, encarregados de educação, pessoal não deficiente, porque todos estão envolvidos e todos têm que estar muito disponíveis.
Há pouco estava a dizer, andamos por aí a fazer uma ronda pelas salas, acabamos por conhecer os alunos pela cara, pelo nome, pelo instrumento que tocam, e portanto eu percebi que têm esta vontade de se aproximar, como, portanto, não é o diretor que fica lá no seu
pedestal,
cantinho, no seu espaço de gabinete, mas que anda pelos corredores e que tem este contacto direto com os alunos, mas com tudo o que se passa aqui de perto, muito de perto com o que se passa na escola. E de repente eu estava-me a lembrar que também comentou, quando estava a estudar, que teve aqui alguns professores que foram referência para si, não é? Acha que esta sua forma de ser diretor tem a ver com esta relação e com esta referência que teve destas
de ser uma
pessoas,
referência para eles também?
Também ser uma referência, de certa forma, algo que foi importante para si, passar isso.
Sim, esta frase não é minha, mas nós somos filhos do meio, não é? E portanto, claro que crescendo num meio destes, em que também há uma promoção, de alguma forma, mesmo entre colegas, de um espírito enormíssimo de colaboração, de cooperação, nós vamos aprendendo com isso e vamos praticando isso também. Claro que depois, e aí entram as tais unidades curriculares, no âmbito do curso no mestrado em administração escolar, há muitas ferramentas que nos tornam melhores, uhum, não é? E mais capazes de o fazer. Falava a questão do pedestal, e normalmente nós associamos assim grandes edifícios, grandes empresas em que o diretor ou o CEO estão no piso de cima. O estar no piso de cima faz sentido, e por uma razão.
Não faz sentido isolar-se.
Faz com que nos obriguemos a ir pelos pisos todos, claro, e passar nos pisos todos, não é? E não é por acaso que a primeira pessoa que temos à frente é ou a pessoa que está na porta, não é?
Cara.
A pessoa que está na porta é a mesma, é a pessoa que está para mim, mas é a pessoa que está para um pai encarregado de educação ou para, uhum, um pai, ou para um aluno. Portanto, é importante nós conhecermos isso. Claro que, para mim, como diretor, não faria sentido, ou é o que me faz sentido...
Não faria sentido fazer de outra maneira.
De outra forma, não. Pois. Na verdade, o que me faz mais sentido é realmente acompanhá-los de perto, conhecer os seus percursos também, uhum, porque... Falamos muitas vezes da forma como eles aprendem e esquecemos de como é que eles são, de que eles fazem, quais são os interesses, como é que, e como aprendem, não só se estudam muito, se estudam pouco, mas são mais visuais, são mais auditivos, uhum, são mais sinestésicos, e eles não têm a capacidade de dizer o que é que são, nós é que temos que perceber. Claro. E obviamente que no dia a dia, mesmo a vê-los a brincar nos intervalos ou vê-los nas audições, dá para nós perceber. Conseguimos perceber. E claro que às vezes...
E são informações cruciais, não é?
Importantíssimas. E posso dizer que se calhar mais de metade destas informações são difíceis de verter em ata, por exemplo.
Pois, quando há reuniões,
muitas vezes falam-se, é preciso haver reuniões, é preciso haver atas das reuniões para saber o que fazer a seguir. Isto não fica em ata.
Claro.
Estas normalmente são elementos que... se falam mais nos corredores. Aliás, uhum, eu lembro-me de há uns anos...
Conversa de bastidor.
É. Quando se falava de... Já não me recordo de qualquer coisa. Perguntava-me, então, mas o que é que falta? Não sei se era a escola ou qualquer coisa. Olha, falta um bar. Porque no bar, muitas vezes, é onde se partilham as coisas mais informais.
Sim, sim, sim.
Portanto, normalmente numa reunião, ainda para mais, por exemplo...
Porque é um local mais descontraído, não é?
E que estamos mais à vontade
para, é outro tipo de interação, não é?
Claro. E de facto, esta necessidade é uma necessidade que eu tenho de estar nos corredores, de ir acompanhar as atividades, perceber o que acontece, porque nós sabemos, quer dizer, o público externo, quando vai ver um concerto, vê o pianista ou um instrumentista, entra, toca muito bem, uma salva de palmas e ir bem para fora.
Uhum.
Não sabe minimamente qual é o contexto. O que é que aconteceu para lá chegar, se aconteceu um acidente antes de ir para o concerto ou não, se lhe faleceu alguém antes de ir para o concerto ou não, se está a passar por uma fase difícil na família. Enfim, ninguém quer saber disso. Nós entramos, uhum, em palco, temos que fazer o nosso trabalho, claro, porque é para isso que trabalhamos.
Uhum.
Não estou a dizer isto no sentido de,
sim, coitadinhos.
Vamos agora baixar um bocadinho a qualidade porque somos muito duros. Não, é exatamente o oposto. É para isto que nós trabalhamos diariamente. E digo nós, eu já não tanto só como diretor, mas mesmo como músico enquanto pude exercer, desde que assumi funções, infelizmente, abandonei um bocadinho essa parte.
É incompatível, não há tempo para tudo, não é?
Não há tempo para tudo. Quer dizer, na verdade eu costumo ter tempo para tudo, só não é quando eu quero.
Pois
é. Normalmente dá para ter tempo para tudo. Mas, no entanto, de facto, conciliar algumas coisas é de facto,
claro,
muito difícil. E sinto-me incapaz nessa parte. No entanto, só para concluir esta parte das rondas, não é? É assim um palavrão, mas na verdade conhecer os alunos.
Mas é adequado, é mesmo uma ronda. É adequado.
É uma ronda, aliás. Aí é que o tal edifício dos caetanos, por ser um edifício vertical, por ser um edifício
torna mais fácil, disperso, assim.
Torna muito mais fácil.
Pois.
E é importante porque normalmente quando os alunos precisam de alguma coisa têm sempre a quem se dirigir. Obviamente nós, felizmente, os alunos criam uma relação muito afetiva, muito próxima com os nossos assistentes operacionais e com os, uhum, assistentes técnicos,
claro,
os serviços administrativos sempre muito prestáveis e sempre muito, muito presentes, mas claramente com os professores, mesmo não sendo professores deles, eles estabelecem essa relação. Aliás, claro, não querendo comparar outra vez, mas é uma escola, esta, Conservatório Nacional, em que os alunos, não sendo nossos alunos, nós sabemos os nomes, sabemos o que é que tocam, sabemos mais ou menos em que turma é que está,
uhum,
porque no fundo trata-se tudo da mesma coisa, que é música. Havendo este interesse em comum, à partida também facilita.
Pois.
E nós, quer dizer, temos que aproveitar os agentes facilitadores. Não é?
Claro, nem mais. Bom, só nos resta agradecer o tempo que esteve aqui connosco, no Alá
Vizinho. Foi uma conversa muito agradável.
Foi, sim, senhora. Então, gente do Norte é assim, tu já sabes. Olha,
seja assim, assim. Tá, sim, porque eu disse Gaia, não era, mas é pelo
Não, é porque eu também sou.
Pois, pois. Então não deu para notar.
Não, não deu.
Não deu para notar este entusiasmo aqui, boa terra, grande terra. Ela disse
verdade,
logo que falou em Gaia.
É? Pronto.
Mas sim, boa aquisição. Gaia produz pessoas boas.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
E esperemos até uma próxima.
Sim, é isso, muito obrigado. Próxima. Obrigado pelo convite, pela disponibilidade também em estarem aqui no âmbito dos
nós
nossos
é que
abertos.
Obrigado.
Obrigada,
obrigada a nós. You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Então,
foi muito bom ouvir esta música.
Uhum.
E foi muito bom estarmos na Escola de Música.
Pois
também,
foi.
Não foi?
Foi, sim, senhor. Acho que foi uma ideia muito boa termos ido à Escola de Música, porque acho que foi muito interessante. Eu gostei imenso.
É verdade. E gostaste imenso.
Gostei.
Falámos.
Tivemos uma série de pessoas com quem falámos também muito interessantes. Desde os mais novos. Aos outros. Eu ia dizer mais velhos, mas não havia ali gente muito mais velha, não.
Aliás, era esse um dos nossos objetivos, era que as pessoas também gostassem de ouvir os professores, os alunos, o diretor, e dar a conhecer um bocadinho a escola e o programa, nesta comemoração dos 190 anos também.
Sim, para além destes dias abertos, que tiveram aqui um período mais restrito, não é, do mês, vai ser o resto do ano, não é?
É isso
aliás,
mesmo.
Como disse o diretor. E pronto, vamos embora, que já estamos, cá estamos quase, há estamos muito quase. Tempo.
Estamos quase. É?
Portanto, dizia eu que já cá estamos há muito tempo, não queremos ameaçar mais as pessoas. Estamos, portanto, no fim do nosso programa. Esperamos que, mais uma vez, temos sempre esta vontade e este desejo que tenham gostado. Hoje, como já falámos, estivemos aqui no Conservatório, falámos sobre as 48 horas a nadar por ti. E não sei se
por acaso perdeu o direto deste nosso Olá Vizinho, pode ouvir de novo o nosso programa na íntegra amanhã a que horas, hein, Fátima?
Amanhã às 9:30.
Pronto, é uma boa hora.
Começa às 9:30, que é pela fresquinha, até às 11. Pronto, à 1:30. Quer dizer, neste caso, este nosso programa é um bocadinho mais comprido, maior, mas é um bocadinho depois das 11. Mas também valeu a pena, porque eu acho que havia aqui muita coisa que, se nós tivéssemos que cortar, era realmente uma pena cortar.
E não ficava igual.
Não, não ficava.
Mas se mesmo assim, Fátima, não puder ouvir a repetição, pode sempre aceder ao nosso podcast.
É verdade, onde? E para tal basta ir ao link da nossa rádio, radioblain.jf e fanblain.pt.
É isso mesmo.
Então, tu és a Fátima.
Quem és tu? Quem és tu, miúda? És tu. Eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo, em direto, no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online passada para si e que está consigo 24 horas por dia. Então,
até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.